Audiobook Grátis apresenta. Laura era honesta, dedicada, e abafava com ânimo forte o seu amor pecarinoso, nas dobras de um manto de virtude e de sacrifício. Ele sabia que o Bruno não se declarara nunca, mas que, o que os lábios calavam respeitosamente, diziam o olhar, a sua pele quente, o som de sua voz moça e o arrojo da sua fantasia de apaixonado. Quantas vezes o doutor Seabra, fingindo ler os seus livros de estudo, auscultava de longe aqueles dois corações, que se conservavam ali, um em frente do outro, mudos e ternos, enquanto as bocas falavam de poesia e de flores, de luar e de música, de aves e de estrelas, de tudo que brilha, que alegra, que entusiasma e que une as almas apaixonadas. Eles liam juntos, contavam-se cenas da infância, alegremente, com interesse mútuo, e o doutor Seabra passava as páginas secas do seu livro tremulamente, com os olhos úmidos e o coração pesado. Tinha medo de intervir, calava os seus receios, esperando sempre uma solução ou um meio de levar a sua Laura para outras terras, sem mostrar o seu zelo, com vergonha de parecer ridículo ou de ofender a esposa. Ela era treiga, graciosa, mas firme. Mesmo naquele dia, ele compreendia bem que toda a sua graça, todo o seu perfume, toda a sua gentileza se dirigiam ao outro, que esperava encontrar nas corridas, na arquibancada. Eram para o outro a doçura do seu ramo de rosas, o mimo das suas rendas finas, o colorido brando da sua touete primaveril. Voavam para o outro todo o seu pensamento, toda a sua vontade, toda a sua alegria. Laura continuava pálida, suspensa. Quem me disse isto foi o médico, continuou o marido. Como és amiga da família, lembrei-me que desejarias talvez ir lá. Sim. Vamos, vamos. Desceram. O dia estava esplendido, passavam carros cheios de moças para as corridas. Sorria o sol, doirando o espaço, e o rumor de um domingo festivo alegrava as ruas. Laura sentou-se muito calada, apertando nas mãos com desespero seu ramo de flores. O marido sentia-lhe a dor através do silêncio e do olhar parado de quem vê fantasmas. Tinha pena dela, dessa pobre amante virtuosa, sonhadora e casta. Falecia-lhe a coragem de perturbar-lhe a magoa e o pensamento com uma palavra ou um simples gesto. Aquela unidade singular encheu de pasmo a ele mesmo. Ela parecia-lhe agora um pouco sua filha, embora a adorasse como mulher. Era tão moça, tão inexperiente, mas tão meiga, tão dócil, que se julgava com o supremo direito de a conduzir com carinho, na solicitude amavete de um pai. Compreendia a firmeza ao caráter da moça, sabia que ela preferiria morrer a enganar o grosseiro em extremis 107 maior que vê, mente se que toda sua paixão pelo Bruno era feita de imaginação e de sonho. A culpa não era deles, mas sua, que já tlatia cabelos brancos, as falas amortecidas, o espírito inquietado por atribulações diferentes, a morte daquele pobre rapaz era urna alívio para o seu coração. Desaparecido ele, teria morrido a causa do seu ciúme amargo e irremediável. Laura continuaria por longo tempo a amá-lo. Nas suas orações, através das estrelas mais o tempo, viria sossegadamente atenuar-lhe as saudades. E tudo acabaria em doce paz. Se o outro não sucumbisse, ele então arrastaria a esposa para bem longe, sem que ela desconfiasse porque, temendo entretanto a luta e descrente da vitória. Sentia que o pensamento dos dois unir-se-ia sempre através das distâncias, arrastados pelo mesmo ideal, pelo mesmo ardor e pela mesma esperança. Sim, só a morte bendita, poderia cortar com as suas asas frias aquele amor nascente. Quando o carro parou, Laura desceu sem esperar auxílio e correu para a casa do Bruno. Dentro, havia um silêncio triste, um ar de túmulo. A mãe do Mosby jareceu-lhe chorando. O filho de Underlines, enganado pelo médico, se descreveu-os horrores da febre que ulceava assim, rapidamente. Demais a Maele nega-se a todo o alimento, dizia a pobre senhora só consegue tomar leite. Os médicos mandam N.O. tomar leite de peito. Tenho chamado amas. Umas não querem dar-lhe o seio, outras recusam-se a tirar o leite com a bomba. E o meu filho morre. Meu filho morre. Laura olhou para o esposo, conservaram-se mudos um em frente ao outro. a dona da rasa. Levou-os por fim para o quarto do doente. O moço, enterrado entre as dobras dos lençóis. Pareceria dormir se não movesse continuadamente os lábios muito secos. Exalava esse sede todo. O seu corpo um calor intensíssimo de febre. Ah! Irmã mais velha vigiava-o solicitamente, sentada. Ao pé do leito. Já veio a ama, mamãe? Perguntou ela com voz chorosa. Ainda não. Bruno não abriu os olhos, mais uma ligeira contração arrepanhou-lhe as faces. O doutor Seabra estremeceu. Parecia-lhe a morte. Laura voltou-se de novo para o marido, com o rosto transtornado e o olhar interrogativo. Ele vacilou um momento, depois fez-lhe um sinal afirmativo, muito vago, quase imperceptível. A moça ajoelhou-se rapidamente e se desabotoou com os dedos nervosos e tacteantes o seu lindo vestido de seda azul claro. O marido curvou-se. Trêmulo, cor as narinas dilatadas e o coração opresso arrependido do seu consentimento, ia talvez dizer, não. Mas Laura tirara o seio túmido branco, onde as veias estendiam tênues fios azulados e encostava o bico rosa e o abocê ardente e seca do moribundo. Ela, muito curvada, encobria meio o busto do enfermo. Ele engolia o leite a largos tragos, sofregamente, descerrando a pouco e pouco os olhos. A comoção de Laura era imensa. Salvar o seu amor, o seu amante sonhado, a sua esperança, com o leite da sua carne, o sangue da sua vida, era um gozo de inextinguível doçura. Não. Era a volúpia, a paixão sensual que vibrava no seu corpo frágil de mulher moça, mais uma piedade. Uma ternura que lhe alagava a alma, de tal jeito que a fazia amar agora o moço, como uma mãe adora o filho pequenino. Ele abriu completamente os olhos, reconheceu-a. Houve um sorriso entre ambos, um clarão. De verdade, mas a febre exigia mais leite e ele continuou a chupar com sofreguidão a carne da mulher que nem em sonhos profanara nunca, dizendo-lhe com o olhar tudo que tinha sempre calado, que a amava. Que a amava. Até que a prostração veio de novo cerrar-lhe as pálpebras e que ele adormeceu profundamente, sem contrasseões, com um sorriso de paz nos lábios satisfeitos. Laura escondeu o seio, trêmula e feliz. Só o doutor Seabra compreendeu que aquele sono do moço era o último, e foi com piedade e comoção que viu Laura levantar-se e se dizer-lhe, toda dele, atirando-se aos seus braços, com ar vitorioso e sincero, obrigada, meu querido. Como tu és bom. Zero milho caia em granulações de ouro, por entre os dedos rugosos, curtos, cor de fumo seco, do velho Samé. Os bisnetos riam-se às escancaras, acompanhando o andar vacilante do bisavô, que mal arrastava os pés doentes sobre os laivos azinhavrados do chão úmido. Chovera, e o campo abria-se por ali fora, nu, só com os velhos tocos de madeira podre, onde zumbiam abelhas e despontavam rosas orelhas de pau para lhes ouvir a música. Zero tio Samé fizera 100 anos pelo São Miguel dera de enfraquecer, pelos últimos tempos se estava a acabar todos os dias. Nos seus olhinhos garços já havia a nevoa da idiotia, a ausência da alma, que se lhe desprendia do corpo aos pedaços. Caíam-lhe fauripas brancas, ásperas e lisas, como pálida moldura as carquilhas do seu rostinho sumido, de maxilas salientes e pelca eitonada. Todo ele era miúdo e enrugado. O pobre tinha perdido a fé e a memória das coisas, menos do tempo das sementeiras e das colheitas. Contava as luas, sabia de cor o calendário. Não atinava com os nomes dos netos nem da criança Ila. Confundia todos, já nem sabia o número M, filhos nem a graça da sua defunta mulher, tio e o fora por longuíssimos anos, nem mesmo esse ponto e vírgula Ibéria responder pelo seu nome, Samuel, que lhe valera o doce apelido de Samé contudo, aconselhava do seu canto quando se devia cortar a mandioca, bater o arroz, colher o feijão ou a batata, e o seu aviso era ouvido como de sábio, seguido como de Deus. Inda asem, se morria alguma criança em casa, a mãe, desesperada, ressumava rancor contra esse velho, teimoso em viver e que bem poderia ter sido embora, em lugar do filhinho inocente. E nesses dias a comida era-lhe atirada como a um cão intruso, sem direito ao carinho de ninguém. com 100 anos e 5 meses, ainda o Samé quis ajudar numa sementeira de milho. A lua era boa, grossas carradas haveriam de ranger por ali, atulhadas de espigas maduras, secas, aos montões. Os netos enchiam a roça de barulho uma grelhada. Ele mídia os passos, silencioso de tempos a tempos entreabria os dedos e os grãos.